contrário, Vasco da Gama também com trânsito intenso. Então tá aí um resumo do trânsito agora cedo, né? 7:49. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Atenção, hein? Motoristas que circulam pela Cidade Baixa devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir de hoje, segunda-feira, hein? Um trecho da rua Barão de Cotegipe, na altura da Praça Mandulce, logo após o Hospital da Mulher, será totalmente interditado para a realização de obras de drenagem executadas pela Condé. De acordo com a Transalvador, a intervenção é necessária para a ligação da rede de drenagem na rua Fernando Alves, à Praça Mandulce. Por causa dos festejos juninos, os serviços serão realizados em duas etapas. A primeira interdição ocorrerá entre hoje e até depois de amanhã. O trecho será liberado temporariamente durante o período de São João e voltará a ser bloqueado entre 25 de junho e 1º de julho, data prevista para a conclusão da obra. Os condutores que trafegam pelas avenidas Luiz Tarquínio, Caminho de Areia ou Dendezeiros deverão utilizar um desvio que será implantado em um bolsão de estacionamento da Zona Azul, ao lado da Praça Irmandulce, retornando à rua Barão de Cotegipe após o trecho interditado. E o governo federal anunciou as propostas selecionadas para a construção de 85 mil novos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades, moradia urbanas. 50 mil imóveis terão destinação rural de 35 mil, atenderão a quem reside em zona urbana. A modalidade Minha Casa Minha Vida, entidades, atende famílias com renda total de até R$ 3.200. É o valor bruto. O acesso ao benefício se dá por meio de associações de moradores, cooperativas habitacionais e sindicatos que submetem a proposta de construção de casas e apartamentos à Caixa Econômica Federal, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. 7:50 agora, né? 7:50, 10 minutinhos aí para as 8 da manhã. Lembrando que às 8 em ponto tem o Expresso do Dia com minha amiga aí, Carla Araújo e Matheus Pastore. Olha, nesse caso aqui, parece que é um mistério para a polícia fazer a investigação agora, né? Para tentar identificar o que realmente aconteceu, né? Uma mulher de 59 anos foi encontrada morta dentro da própria casa. Isso aconteceu na cidade de Irecê, né? No norte da Bahia. O corpo de Clarice Teles dos Santos foi localizado aí na quinta-feira 11, né? Embaixo aí de um guarda-roupa no bairro de Novo Horizonte. Marquinhos?
Tá. Eu mexi no negócio aqui e deu certo.
Não tá aberto a Armando aí não, né?
Tá sim.
Não, ele tá falando aí, não tá saindo no ar então. Segundo a Polícia Civil, né? Nesse caso dessa mulher aqui. Segundo a Polícia Civil, a vítima já estava aí em estado de decomposição quando foi encontrada, né? E não apresentava indícios aí. Indícios de aparência de violência, né? Aí a principal hipótese inicial é que o móvel tenha tombado sobre a mulher, mas as circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Se foi isso que aconteceu, né? Tragédia, né? Na certa foi subir no guarda-roupa para ver alguma coisa, o móvel, né, despencou aí e atingiu a mulher, né? Que morte triste essa, né? Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado aí pela primeira delegacia territorial de Irecê. A corporação destacou que foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências seguem em andamento para esclarecer aí o ocorrido. Que situação. Fico alerta, né, pessoal? A gente já vê muita gente querendo se pendurar no guarda-roupa, né? É um perigo, porque ele vira, né? E caiu. A principal hipótese é que tenha acontecido com essa senhora, né? Ela caiu por cima dela, morreu, né? E ficou lá. Depois de estar muito tempo desaparecida, que o pessoal foi procurar saber o que aconteceu. Ela já estava morta dentro de casa há muito tempo, né? Complicado, né? Complicado. 7:53, né? 7:53. 981-81-4037. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver as mensagens do nosso público que chegam aqui pelo 981-81-4037. O ouvinte mandou aqui: olha, o Milco Campeonato de Quadrilha é um espetáculo maravilhoso, viu? Mas as apresentações na Praça da Revolução é extremamente ruim o espaço e apertado, até para os participantes das quadrilhas. É desconfortável não ter espaço aí para a troca de roupas, é necessário aí buscar um espaço melhor. Os responsáveis aí pela entrada, né, permitem a entrada de pessoas em excesso e superlota aí as arquibancadas, viu? Tragédia anunciada. Então, fazer um alerta pessoal, não colocar mais gente do que dá, não, pelo amor de Deus, né? É o limite, é aquele, vamos respeitar o limite. E já fazer um estudo, né, de um local maior aí para abrigar aí o concurso das quadrilhas. Né? Ou tentar montar uma estrutura, né, que possibilite aí mais conforto para o pessoal que se apresenta, né? Que é um evento, né, fantástico, né? Belíssimo, belíssimas apresentações aí, das quadrilhas juninas, né? Quem já assistiu, né, se emociona, porque é muito bonito mesmo. Bom, 7h54, ainda dá tempo aí, seu Armando, trazer mais uma notícia aí, né, seu Armando? Tá me ouvindo aí, seu Armando?
Tô te ouvindo. Você quer uma notícia? Duas, três, quatro ou cinco? Pode escolher. Pode Eu não trazer. Tenho nenhuma.
Pronto.
Na internet desabou. É. A casa caiu.
Então deixa eu trazer aqui, informação aqui. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante aí por matar a ex-companheira com golpes de barra de ferro. Que absurdo isso, hein? Isso aconteceu no Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. A prisão aconteceu ontem, domingo, 14, domingo, dia 14, né? Horas após o crime. A vítima foi identificada como Luciana de Jesus Santos, de 27 anos. Uma jovem, né? 27 anos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado aí porque observava o local do crime à distância e tinha aí manchas de sangue na região da orelha. Ao ser questionado sobre a origem do sangue, o homem deu explicações confusas, o que chamou a atenção da polícia. Logo em seguida, ele foi identificado aí como ex-companheiro da vítima. A polícia não deu detalhes aí sobre a dinâmica do crime, nem sobre a motivação. O suspeito aí foi levado para a Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, e a barra de ferro usada no crime foi encaminhada aí para o Departamento de Polícia Técnica para ser analisado. Rapaz, é uma brutalidade, né? Tirar a vida de outra pessoa, e com essa brutalidade, é triste a gente ver isso, que as pessoas não respeitam, né, a vida do outro, não. É muito triste a gente ver isso, né? E se mata hoje por qualquer motivo, né? E infelizmente esses crimes de feminicídio, o homem precisa entender, se a mulher não quer mais, acabou a relação, meu amigo, vai pro seu canto, né? Deixa a mulher ir pro canto dela lá, vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Aí teve um nadador que perdeu a vida, né? 68 anos, um atleta. Um atleta de 68 anos morreu aí durante o campeonato de natação baiano Master Inverno em Salvador. Isso aconteceu no sábado aqui na capital baiana. A informação foi confirmada através aí das redes sociais pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos. O nadador foi identificado como Renato Barro de Oliveira. Ele participava aí do campeonato quando passou mal em uma das piscinas e foi socorrido aí por uma equipe médica. A causa da morte não foi informada. De acordo aí com outros nadadores, Renato era aí experiente, né, no esporte, e costumava participar aí da travessia marítima Mar Grande Salvador, de cerca aí de 12 quilômetros. Né? Em nota, a Federação Baiana de Natação lamentou a morte do atleta. Abre aspas, Renato foi um grande nome da natação baiana, né? Reconhecido aí não apenas por suas conquistas e espírito vencedor, mas principalmente aí pelo carinho, amizade e respeito durante a sua trajetória no esporte. Fecha aspas, diz aí a nota da Fundação, da Federação, né, Baiana. O nadador será enterrado foi enterrado no próprio domingo ontem, né? Às 16 horas, no cemitério Jardim da Saudade, aqui na capital baiana. Imagine, né? Você está praticando esporte, né? Um nadador profissional, e de repente, né, passou mal e morreu nadando, né? Nadando. Bom, 7h58, vamos ficando por aqui, né, seu Marquinhos? Um acorda pra vida, seu Armando. A gente volta amanhã, mais uma semana aí pela frente, não é? Cadê o homem que tá me ouvindo?
Ok, Almir, Marquinhos, amigo do Acorda pra Vida, um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Ok, seu Armando. Um abraço, Marquinhos, um abraço, meu amigo e minha amiga. Fiquem com Deus e até amanhã. E na sequência, né, Expresso do Dia com minha amiga Carla Araújo e Matheus Pastore.
Comercial FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
O SAMU 192 é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, se você tiver alguma situação de emergência, se você estiver passando mal, seja no fim de semana, de madrugada, pode ligar para o número 92, que a nossa equipe entrará em contato com você, tirará as dúvidas e, se for necessário, encaminhará uma ambulância para fazer o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 9:89 na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias desta manhã, deste dia. Uma informação direta, com credibilidade, serviço e o que importa para você começar o dia bem informado. Boa semana a todos. Um bom dia e bom dia, meu parceiro Mateus Pastore.
Olá, bom dia, Carla Araújo, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1, bom dia também ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia meu amigo Mateus Pastore, bom dia Carla Araújo, uma boa semana para todos.
Boa semana a nós todos, lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344,
Pode nos acompanhar também na nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é Cardeal FM.
É gratuito para sistemas Android e iOS. Você pode baixar aí no seu celular.
E nossas redes sociais, Carla Araújo Oficial, com todos os As, todos os Os, e Mateus Pastore, Mateus com H, Pastore com I.
Vamos aos destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Feminicídio no sudoeste da Bahia. Uma mulher foi morta e ex-companheiro é o suspeito do crime.
Dois homens foram presos durante os festejos juninos após ação de forças de segurança no interior da Bahia.
Atenção, motorista, mudanças no trânsito começam a valer em Salvador e alteram a circulação em importantes vias da capital.
Estão abertas as inscrições para um curso técnico gratuito de enfermagem em Salvador.
Tragédia no ar, segue a investigação sobre a colisão entre dois helicópteros que matou seis pessoas no Rio de Janeiro.
Presidente Lula sanciona o novo marco legal do setor de transportes com vetos de pontos ligados às gratuidades.
Estados Unidos e Irã anunciam um acordo de paz, mas uma das primeiras rotas do petróleo mundial continua fechada.
E a FIFA vai pagar integralmente o árbitro somali impedido de entrar nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Um homem de 50 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira na manhã deste domingo, em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Luciana de Jesus Santos, de 27 anos. Segundo a polícia, ela foi atacada com golpes de barras de ferro. As equipes da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora iniciaram as diligências logo após o crime e encontraram um homem nas proximidades da cena. Os investigadores perceberam que ele observava a movimentação policial à distância e apresentava manchas de sangue na região da orelha. Durante a abordagem, o suspeito teria apresentado versões contraditórias para justificar a presença do sangue. A partir dos indícios reunidos no local, os policiais realizaram a prisão em flagrante e identificaram o homem com o ex-companheiro da vítima. A barra de ferro apontada como instrumento do crime foi apreendida e encaminhada para a perícia no Departamento de Polícia Técnica. O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil.
A Rede Sara de Hospitais de Reabilitação está com 5 vagas abertas para profissionais de nível técnico em Salvador. As oportunidades oferecem salário de R$ 6.100, jornada de 44 horas semanais. As inscrições estão abertas até o dia 28 de junho. As vagas são para técnico em edificações, técnico em engenharia clínica e técnico em manutenção hospitalar. Para concorrer, necessário ter ensino médio completo, formação técnica na área, registro profissional, quando exigido, e experiência comprovada na função. De acordo com o edital, a experiência profissional deve ter sido exercida nos últimos 5 anos e comprovada por meio da carteira de trabalho ou documentação equivalente. Os candidatos também passarão por um processo seletivo com prova objetiva, marcada para o dia 2 de agosto. As inscrições devem ser feitas pelo portal Sara, com H, sarah.br/processo-seletivo/selecão, seleção sem o tio e sem o cedilha. A instituição é referência nacional em reabilitação e possui unidades em diversas capitais brasileiras.
Motoristas que circulam pela Cidade Baixa devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir de hoje. Um trecho da rua Barão de Cotegipe será totalmente interditado para a realização de obras de drenagem na altura da Praça Irmã Dulce, logo após o Hospital da Mulher, em Salvador. A intervenção é necessária para a ligação da rede de drenagem da rua Fernando Alves à Praça Irmã Dulce. Segundo a Transalvador, os serviços serão executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CONDER, em 2 etapas. A primeira ocorre entre os dias 15 e 18 de junho. Depois, a via será liberada temporariamente durante os festejos juninos e vai voltar a ser bloqueada entre 25 de junho e 1º de julho, prazo previsto para a conclusão da obra. Com a interdição, condutores que trafegam pelas avenidas Luiz Tarquino, Caminho de Areia e Dendezeiros deverão utilizar um desvio implantado em um bolsão de estacionamento da Zona Azul ao lado da Praça Irmã Dulce, retornando à rua Barão de Cotegipe após o trecho interditado.
A Justiça da Bahia converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de Suan Thales Assis Santos, de 22 anos, suspeito de cometer importunação sexual dentro do metrô em Salvador. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada neste fim de semana após a prisão do jovem na estação Acesso Norte. De acordo com a investigação, o caso aconteceu na quinta-feira, quando Suan e a vítima, que teve a identidade preservada, viajavam no mesmo trem. A mulher percebeu que havia sido atingida por sêmen e denunciou a situação aos agentes de segurança do sistema metroviário. Outros passageiros também confirmaram o ocorrido e ajudaram na identificação do suspeito. Equipes de segurança fizeram abordagem dentro do sistema de transporte e acionaram a polícia, que conduziu o homem para a delegacia. O caso foi registrado como importunação sexual, crime previsto no Código Penal para atos libidinosos praticados sem o consentimento da vítima. Terrível, né? Que coisa lamentável uma pessoa desequilibrada fazer uma coisa dessa dentro de um transporte público. E que bom que essa mulher denunciou, que os passageiros também ajudaram na identificação. Foi um absurdo desse, não pode ficar impune.
Dois homens foram presos na madrugada deste domingo durante uma ocorrência envolvendo ataques contra policiais militares no bairro do Curuzu, aqui em Salvador. A situação aconteceu durante uma festa do tipo paredão realizada de forma irregular. Segundo a PM, os agentes foram acionados após denúncias sobre a presença de homens armados no evento. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos com hostilidades por participantes da festa, que passaram a arremessar garrafas e artefatos explosivos de fabricação caseira contra a guarnição. Um dos explosivos atingiu o interior de uma viatura. Ainda de acordo com a PM, alguns envolvidos avançaram contra os policiais e tentaram tomar as armas dos militares. Com a chegada de reforço, dois suspeitos foram detidos, enquanto os demais participantes conseguiram fugir da abordagem. O veículo utilizado para o paredão foi apreendido e removido para o pátio da Transalvador. A polícia deve investigar a participação dos detidos e identificar os demais envolvidos nos ataques contra os agentes. Um absurdo, né? Não só a atitude, mas uma pessoa ter uma bomba de fabricação caseira, assim à mão, a tiracolo, a ponto de conseguir pegar e jogar dentro de uma viatura da polícia militar. Realmente essa pessoa aí devia estar fora, né, de seus sentidos normais, né? Porque não é nem um pouco assim plausível, nem um pouco razoável você jogar uma bomba dentro de um, né, dentro de uma viatura da PM, realmente.
Dois homens comandados de prisão em aberto foram capturados ao tentar entrar em festas juninas no interior da Bahia. As prisões aconteceram durante eventos realizados nos municípios de Serrolândia e Teofilândia, com apoio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O primeiro caso foi registrado no arraiado Licuri, em Serrolândia. O homem foi identificado pelas câmeras de monitoramento ao tentar acessar o circuito da festa. Segundo a secretaria, ele era foragido da Justiça de São Paulo e possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio. Olha só que absurdo. Após a confirmação da identidade, equipes policiais realizaram abordagem e cumpriram a ordem judicial. A segunda captura aconteceu em Teofilândia, município fica a 200 quilômetros de Salvador. O suspeito era procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. O alerta foi emitido pelo sistema de reconhecimento e os PMs fizeram prisão nas proximidades do evento. As cidades fazem parte do grupo de municípios que receberam plataformas de observação elevada e câmeras inteligentes para reforçar a segurança durante os festejos de São João.
Um homem de 23 anos, suspeito de praticar uma série de assaltos em Feira de Santana, foi preso em flagrante na sexta-feira durante uma operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Segundo a polícia, o investigado já vinha sendo monitorado por envolvimento em roubos em diferentes pontos da cidade. De acordo com as investigações, o suspeito havia sido identificado pelos policiais e chegou a ser reconhecido formalmente por uma das vítimas dos assaltos. A prisão aconteceu quando equipes localizaram um homem conduzindo um dos veículos sem placa na região central de Feira de Santana. A polícia informou que o automóvel pertence a uma locadora de veículos e estava registrado em nome de outra pessoa. Durante a abordagem, o suspeito não apresentou justificativa para circular com o carro sem placa, o que resultou na autuação em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem e o veículo foram encaminhados para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.
Moradores de Salvador interessados em ingressar na área de saúde têm uma oportunidade de qualificação profissional gratuita. O Instituto de Organização Neurológica da Bahia, o IOM, abriu inscrições para um curso técnico de enfermagem sem custos para os alunos. O prazo para a candidatura segue até o dia 10 de julho. A capacitação, terá duração de 2 anos e será realizada na capital. Segundo a instituição, o objetivo é ampliar o acesso à formação profissional e preparar novos técnicos para atuação em um dos setores com maior demanda de mão de obra no país. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Instituto. Os candidatos precisam apresentar a documentação exigida no processo seletivo e atender os critérios estabelecidos pela instituição para a participação no curso. A formação técnica em enfermagem habilita profissionais para atuar em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, serviços de urgência e emergência e instituição de longa permanência. O curso inclui atividades teóricas e práticas. Os interessados devem procurar o Instituto de Organização Neurológica da Bahia até o dia 10 de julho para obter informações sobre documentação, requisitos e etapas de seleção e fazer a inscrição. O Instituto, anote aí o endereço, fica na rua Professor Sabino Silva, 549, ali no Jardim Apipema, que fica entre Odina e Barra. Rua Professor Sabino Silva, 549, Jardim Apipema.
E mais uma boa notícia para você que está procurando emprego. O Metrô Bahia anunciou a abertura de vagas para os cargos de supervisor ou supervisora de manutenção e técnico ou técnica em manutenção de equipamentos fixos. As oportunidades são para profissionais com formação técnica e experiência nas áreas de atuação. A vaga de supervisor de manutenção civil é voltada para profissionais formados nas áreas de edificações ou construção civil. Entre as atribuições estão a gestão de contratos de manutenção predial, áreas verdes e limpeza técnica, além da gestão de projetos, orçamento e equipes. Também é necessário conhecimento em processos de manutenção predial, patologia das construções, gestão de contratos e equipes, além de possuir CNH categoria B. Os interessados devem fazer cadastro no site oficial do metrô. Já para a vaga de técnico em manutenção de equipamentos fixos, os candidatos devem possuir formação técnica em mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica ou eletroeletrônica. O profissional será responsável pela manutenção preventiva de sistemas e equipamentos das estações, como iluminação, bloqueios, escadas rolantes, elevadores, sistemas de detecção e alarmes de incêndio, telecomunicações e sinalização. Para essa vaga, será preciso ter disponibilidade para atuar em escalas diurnas ou noturnas. Os interessados devem fazer inscrição no site oficial do Metrô Bahia, que está, então, com vagas abertas aí para supervisor de manutenção civil e técnico em manutenção de equipamentos fixos. São 8 horas e 25 minutos, 8 horas e 25. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com ele, vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, o programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto de Jequié, aqui da Agência M de Notícias Limitada. Jequié que amanhece com tempo bom, céu claro, pela madrugada. A gente teve aí o céu encoberto, mas agora o sol começa a aparecer, já apareceu, né? Desde as 6 horas e já começa a clarear e ficar firme. Nós estamos entrando aí na última semana do outono. A próxima semana nós já estaremos no inverno. E aqui a temperatura está gostosa. Agora aqui na redação está em torno de 25, 26 graus. Chegando com as notícias, final de semana marcante, Carla e Matheus, porque Jequié celebrou o seu padroeiro Santo Antônio, dia 13, festejos que começaram desde o dia 31 de maio, foi completado aí o trezenário, e no sábado nós tivemos aí o encerramento com as missa solene pela manhã, que inclusive foi presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, que visitou hoje, que é ele que é arcebispo primaz do Brasil, nos deu essa honra de estar aqui em Jequié. E logo após o final da celebração, interessante, viu, Carla, quando ele estava encerrando a celebração da missa solene, ele disse: não vou arriscar placar. Parece que ele estava adivinhando, viu, o que, é que ia acontecer aí com a seleção brasileira. Ele fez uma visita ao bispo, o primeiro bispo de Jequié, Dom Cristiano Kraft, que está enfermo, né, com seus 96 anos de idade, e em seguida retornou aí para Salvador. Portanto, tivemos o encerramento aqui dos festejos do padroeiro de Jequié, Santo Antônio. E também começou a programação do São João, programação oficial elaborada aí pela Prefeitura Municipal de Jequié. Ontem teve a abertura oficial, ontem à noite, na Praça Rui Barbosa, onde está instalada a Vila Junina, já com shows artísticos lotada. A praça ontem estava lotada, presença lá do prefeito, o Flávio Santana, e a gente já trazendo aqui através da Cardeal FM essas informações para vocês aí da capital que querem passar um São João bem animado, bem tranquilo, com certeza será aqui em Jequié. A gente espera, né? Porque essa madrugada nós recebemos a informação aí de mais um homicídio aqui na cidade de Jequié. Como ainda não foi passado oficialmente pela Polícia Civil nem pela Polícia Militar, nós não estamos ainda registrando, mas tomei informações das minhas fontes de que aqui no final da madrugada, início da manhã, mais um homicídio aqui na cidade de Jequié. Se for confirmado, estamos chegando a 30 homicídios nesse ano de 2026. Mas isso não dá para preocupar aí para você que quer vir passar o São João de Jequié, porque a segurança já está sendo reforçada, vai tranquilo, e graças a Deus nos últimos anos a festa São Joaquim de Jequié foi de muita tranquilidade, e assim esperamos que seja em 2026. E a exemplo do que está acontecendo aí na Copa do Mundo de futebol aí nos Estados Unidos, México e no Canadá, tivemos aí uma goleada de 7-1 da seleção da Alemanha. Aqui em Jequié ontem também teve um 7-1 campeonato brasileiro, hein? Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. E veio jogar aqui em Jequié o Atlético de Alagoinhas, que enfrentou a equipe do CSA, que é de Alagoas, lá de Maceió. E o CSA aplicou a goleada no Atlético de Alagoinhas por 7-1 no estádio Valdomiro Borges. Eu volto aí com vocês. Amanhã a gente está aqui direto da redação da Agência IME de Notícias Limitada.
A hora certa são 8h30, 8h30 em ponto na Bahia. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de que é a Terra do Sol, a Terra Natal de Carla Araújo. E agora, Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Destaques no Expresso do Dia.
Feminicídio no sudoeste da Bahia. Uma mulher foi morta e ex-companheiro é o suspeito do crime. Dois homens foram presos durante os festejos juninos no interior da Bahia. Atenção, motorista, mudança no trânsito começa a valer e altera a circulação em importantes vias da Cidade Baixa, aqui em Salvador. Estão abertas as inscrições para um curso técnico gratuito de enfermagem aqui na capital. Segue a investigação sobre a colisão entre dois helicópteros que matou 6 pessoas no Rio de Janeiro. Presidente Lula sanciona o novo marco legal do setor de transporte, com vetos em pontos ligados às gratuidades. Estados Unidos e Irã anunciam um acordo de paz, mas uma das principais rotas do petróleo mundial continua fechada. E FIFA vai pagar integralmente o árbitro somali impedido de entrar nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo. São 8h34, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
A partir de hoje você confere um programa dedicado à Copa do Mundo com a equipe de esportes da Rede Excelsior de Comunicação. E aí nós recebemos hoje no Expresso do Dia Raimundo Rui, que sempre traz as informações aqui de Bahia e Vitória e traz também a Copa do Mundo. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Uma semana começando, né, que esse dia venha com muita paz e que Deus possa nos abençoar de todas as bênçãos possíveis, para que a gente também possa abençoar nossa família, nossos amigos, aqueles que precisam de nós. Agora falando de, não pode falar Copa do Mundo, do maior torneio internacional de seleções, vamos falar, né? Bom, o Brasil estreou, né? Sábado, todo mundo esperando, 19 horas, aquela festa. Mas eu havia avisado para os senhores que essa não era uma seleção que poderia impactar. Ainda bem, porque se joga muito bem, arrebenta, tal, dá show, a expectativa seria maior para o longo da competição. Jogou com a equipe do Marrocos, que é qualificadíssima, foi a terceira da Copa do Mundo, na Copa 2022, campeã sub-20 e outras qualificações que tem essa boa equipe do Marrocos. E o Brasil? Alguns jogadores de qualidade, isso é verdade, mas o coletivo zero. O Brasil não teve tempo de se preparar. E aí o Ancelotti, um dos maiores do mundo, ou a prateleira altíssima do futebol internacional, mas aqui para nós, não fez absolutamente nada esse tempo todo que está aí na seleção. Claro que aqueles caras do sul do país, do sudeste, eles vão passar pano, porque é o Ancelotti que está aqui. Mas se fosse o Dorival Júnior, se fosse o Fernando Diniz, qualquer outro treinador brasileiro, seria criticado drasticamente. E corretamente, porque o Brasil não tem treinador. O Brasil é um país falido também de treinador. Aí vem o Ancelotti com toda essa bagagem e não consegue dar o mínimo de coletivo à equipe do Brasil? Aí não. Aí é demais, cara. Porque o que a gente viu ontem, não tem defesa o Brasil, não tem meio de campo o Brasil, e o ataque, você fica ali esperando os lampejos de Vini Júnior, de Rafinha, de Eric se entrar, e de alguns outros ali, o Rayan e outros. E mais nada. Isso é muito pouco para uma seleção. Se não tiver coletivo, Não vai. Claro que vai passar por cima do pobre do Haiti, assim como a Alemanha goleou, me parece que foi 8-1, né? A equipe do Curaçao. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Mas não dá para você comparar essas equipes muito fracas, muito pequenas, com as grandes equipes. Por exemplo, Holanda e Japão, um desses dois aí o Brasil vai pegar lá na frente. E aí? Olha, a Holanda tem um timaço, o Japão também, um time muito rápido, e já ganhou do Brasil esse ano. Então, quer dizer, é muito difícil você esperar alguma coisa de positiva do futebol brasileiro nesse momento, tá? Ele não botou o Endrick. O problema, gente, não é o Endrick. O problema não é Luiz Henrique, não é ninguém, não é o próprio Neymar, é o coletivo que o Brasil não tem. O time brasileiro joga pela qualidade dos seus jogadores. Ah, aquela bola que passou ali na frente do Rafinha, o Endrick botava para dentro. Mas é muito pouco para uma Copa do Mundo você ficar suspirando por um jogador ou dois. É um coletivo, é uma defesa que saiu batendo cabeça, laterais que o Brasil não tem, meio de campo lento. Quando o Fabinho entrou, melhorou muito. Aí o segundo tempo, o Brasil foi um pouco melhor. Mas o primeiro tempo seria 2-3-0 para a equipe do Marrocos. Damos sorte, torcedor, de ter conseguido o empate. Quer mais detalhes? Hoje a gente estreia Excélsior, programa novo, hein? Programa novo que nós vamos estrear hoje, aqui na Rádio Excélsior e na Rede Excélsior. Um programa esportivo maravilhoso, Excélsior no Planeta Bola. Equipe Excélsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Eu sou Raimundo Rui, estamos aí juntos. E torcendo pelo Brasil. Brasil, Brasil.
A hora certa são 8:39. 8:39. Muito obrigado a Raimundo Rui. Só corrigindo uma coisinha. A Alemanha ganhou de 7-1. Aquele placar tenebroso, aquele placar que todos nós brasileiros temos em nossas memórias, né? Ganhou de 7-1 da equipe do Curaçao.
Eu não aguentei a falta de animação, Brasil. Brasil.
Raimundo Rui e Walter Queiroz, você sabe, rotineiramente estão a partir das 18h, mas hoje, particularmente, vão estrear o programa Excélsior no Planeta Bola, dedicado, 2 horas aí, dedicadas à Copa do Mundo, Carla Araújo.
Que bom, né, que vai fazer essa cobertura e com essa crítica, né, de quem tem autoridade, que conhece o assunto. Me lembrou também Antônio Pastore falando aqui muito, de uma forma muito cética, que não acreditava que realmente, usando o mesmo termo, né, prateleira alta, né, dessas seleções.
E mesmo quem não entende muita coisa de futebol, vendo o jogo realmente no sábado, a gente conseguia sentir que é o que realmente Raimundo Rui traduziu aí, essa falta de equipe, essa falta de união, essa falta de qualidade da equipe como um todo. A gente ficava realmente aguardando que Vini Júnior e outros que demonstravam um pouco mais de raça, né, pegassem ali a bola.
Eu acho que o termo é esse para ele, né? Eu acho que ele demonstrou raça, ele estava com vergonha daquilo ali, né? E a pessoa precisa ter brilho, né? Vergonha na cara de estar vestindo aquela camisa ali e o peso que é aquilo ali, né?
Enfim, são 8:41, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A Polícia Civil divulgou trechos de depoimentos dos funcionários presos após a morte de Eduardo Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. A jovem caiu cerca de 40 metros depois de ser lançada da chamada Ponte do Esqueleto sem estar conectada à corda de segurança. Nos depoimentos, os envolvidos afirmaram que a conferência dos equipamentos era feita de forma compartilhada e disseram não saber explicar como a falha aconteceu. 3 homens de 27, 32 e 42 anos seguem presos, são investigados por homicídio com dolo eventual. A polícia também apura o desaparecimento de uma câmera que estaria com a vítima no momento do salto. Maria Eduarda
foi sepultada neste domingo em Jandira, na Grande São Paulo. Que absurdo uma coisa como essa, a pessoa participar de uma aventura, né, se dispor, já é um perigo. E eles, na polícia, disseram que não sabia quem foi que esqueceu de conectar a pessoa à corda de segurança. Essas coisas devem ter protocolo, cada um tem a sua função para a coisa funcionar.
Várias vezes devem ter checagens, né? Checar uma, duas, e não deve ser só um instrumento de segurança, deve ter um outro e um outro, para se um falhar, o outro age, se o outro falhar, né? Vários backups, enfim. É realmente uma grande tragédia. O presidente Lula chegou à França hoje para participar pela décima vez da cúpula do G7, evento que o petista costuma chamar de Festa dos Ricos. O Brasil não integra o bloco, mas vai participar como convidado. O evento começa hoje, mas as primeiras reuniões são apenas para os membros. Os países convidados só se juntam ao grupo amanhã. Durante a cúpula, Lula discursa pelo menos duas vezes, quando planeja passar ao menos dois recados aos países ricos, aos sete países mais ricos do mundo. A primeira fala vai ser amanhã, em uma sessão sobre parcerias internacionais. Em seu discurso, segundo auxiliares, Lula deve chamar a atenção para a queda na ajuda ao desenvolvimento e fazer um apelo aos países ricos para que financiem nações mais pobres. O segundo recado de Lula vai ser dado em um discurso na sessão da quarta-feira, cujo tema será crescimento sustentável. Nessa ocasião, o petista deve abordar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Além dos discursos, Lula terá reuniões bilaterais às margens do G7. A primeira delas foi com o presidente da Suíça. O encontro aconteceu ainda em Genebra, logo após o petista pousar na cidade onde acontece, então, esse encontro do G7.
As autoridades seguem investigando a colisão no ar entre dois helicópteros ocorrida na manhã de domingo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os seis mortos estão o cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, e o youtuber argentino Gaspar Prindias, conhecido como Gasp, de 23 anos. Um dos helicópteros caiu em um estacionamento e provocou um incêndio que destruiu cerca de 20 carros elétricos. O outro caiu a cerca de 100 metros de distância. As causas do acidente serão investigadas pelo CENIPA, o órgão da Força Aérea Brasileira, responsável por apurar acidentes aeronáuticos. É uma imagem terrível.
Um grupo de nadadores que atravessou o mar entre Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, viveu momentos inusitados durante uma travessia de cerca de 32 horas. Além do desafio esportivo, os participantes relataram encontros com baleias jubarte ao longo do percurso e registraram a luz intensa cruzando o céu durante a madrugada. O fenômeno foi filmado e chamou a atenção da equipe de apoio, mas ainda não teve explicação. A travessia percorreu aproximadamente 90 quilômetros em mar aberto e reuniu atletas experientes em natação de longa distância. Todos concluíram o percurso em segurança. Os registros das baleias também coincidem com o período de migração da espécie pelo litoral brasileiro. Realmente, aí é toda... além de ser, né, uma travessia de 32 horas, realmente é para quem tem muita experiência, muito condicionamento para uma coisa como essa. Além disso, eles encontraram baleia jubarte e viram aí um fenômeno no céu que ainda não teve explicação pelos cientistas.
É aquela história, né, de não estamos sozinhos no universo, né?
Tanto no mar quanto no céu.
Realmente uma história espetacular essa
é para contar para as futuras gerações.
O presidente Lula sancionou o novo marco legal do transporte público coletivo, uma das principais mudanças nas regras do setor nos últimos anos. A lei busca modernizar o sistema, reduzir a dependência exclusiva da tarifa paga pelos passageiros para financiar ônibus, trens e metrôs. Na sanção, Lula vetou trechos que obrigavam estados e municípios a custear integralmente gratuidades para idosos, estudantes e pessoas com deficiência com recursos do orçamento público. Também foi retirado o prazo de 5 anos para essa adaptação e a exigência que vinculava subsídios públicos à remuneração das empresas operadoras. Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso.